Essa é uma produção da Sônica Podcasts Anywhere.
Senta, que lá vem spoiler.
Muito bem, amorecos, estamos aqui de volta com mais um Imperdíveis do Mês, a curadoria de milhões do Senta, que lá vem spoiler, que não só economiza seu tempo na busca por filmes e séries, como dá um belo de um pé na bunda na ditadura dos algoritmos.
Demais!
Eu sou o Renato Sansão e hoje estou muito bem acompanhado pelo samurai da moda e do entretenimento, Rafinha Veste Prada. Fala, Rafa!
Fala, Sansa! Fala, queridos ouvintes, como é que vocês estão? Tudo bem? Mais um programinha, que prazer estar aqui. Antes de seguir, Sansa, eu queria só agradecer a Clá, lá da Faculdade Casper Libero, pelo convite. Nós gravamos com eles um podcast do primeiro ano de jornalismo, eu e Paulinha, foi divertidíssimo, foi muito legal, obrigado. Espero que nós possamos participar mais vezes, tá, Clá? Isso não é um autoconvite, é só um lembrete. É isso, gente, obrigado, viu? E puxando o fio e o frio aqui, trago para vocês o campeão de cartinhas e mensagens inbox deste podcast. O meu e só meu, ainda bem que o Sansa já aprendeu, Marcos Benedicto, o Marcudo. Marcudo, tu vem de dica dupla hoje, é isso mesmo?
Fala, Rafa, Sansa, pessoal. Eu venho de dica dupla e uma delas é para tentar corrigir uma das maiores injustiças da história desse podcast, hein?
Cavalo!
E para representá-la feminina de hoje, a gente tem a volta da nossa querida Paula K., e já chega com dica premiada, é isso mesmo, Paula?
Bom dia, nesse dia de frio que tá ardendo até os ossos. É isso mesmo, minha dica de hoje é imperdível. E falando nisso, né, temos um professor presente, eu tenho certeza que vai de encontro a tudo que ele faz.
Ah, muito bem, olá pessoal. Hoje a minha dica é papel, pedra ou tesoura? Não, é papel e nós vamos falar mais de um monte de coisas aqui, inclusive das dicas dos outros, porque eu tô aqui é pra dar palpite mesmo.
Que é isso, meu filho, calma!
Muito bom, gente. Olha, antes da gente começar com o nosso Imperdíveis de Agosto, fica aquele recadinho de sempre pra você que veio parar pela primeira vez no Senta Que Lá Vem Spoiler. Toda semana aqui tem programa sobre filmes, séries e indústria do entretenimento. E se você curtir o nosso jeitinho de ser, é fácil demonstrar seu carinho. É só ir lá no Spotify, digitar na busca Senta Que Lá Vem Spoiler e dar quantas 5 estrelinhas se achar que a gente merece. Aproveita para seguir a gente no seu agregador de podcast favorito e receber em primeira mão todos os nossos episódios. Vamos adorar saber quais são os seus imperdíveis de agosto, tá bom? Bora, nave!
A minha primeira dica de hoje é o ensaio, série lá da HBO Max, que é, digamos assim, diferente. Não tem como falar disso sem falar do criador, roteirista, diretor da série, que é o roteirista, diretor e ator canadense Nathan Fielder. Ele tem mais trabalhos como ator, principalmente ele participou da série Transparent, ele teve no filme O Artista do Desastre, ele já dublou para os Simpsons, para o Buzz Burger, Rick and Morty, mas ele fez sucesso mesmo no programa Nathan For You, que era um programa que partia da premissa do Nathan tentando melhorar negócios de pequenas empresas. E aí, de um jeito bem nonsense, ele acabava entrando na intimidade das pessoas. E é nessa mistura de drama com humor, especialmente autoconhecimento, que ele veio com o ensaio. E sobre o que é o ensaio, né? O Nathan, ele parte do princípio, que para mim faz muito sentido, de que as pessoas, antes de tomar grandes decisões ou ações na vida, elas precisam ensaiar cada aspecto do que pode acontecer. E por cada aspecto que eu falo, é cada mini detalhe mesmo. Então, dando um exemplo do primeiro episódio, é sobre um homem que ele precisa contar para uma pessoa muito importante para ele, que ele esconde um grande segredo dela desde quando eles se conheceram. E o Nathan vai aplicar o método com esse cara, só que a coisa não para por aí. E a partir disso que a gente vê situações totalmente inesperadas, umas engraçadas, outras tristes, que a coisa vai escalando num nível que só a mente do Nathan Fielder consegue imaginar. Para ter uma ideia, no IMDb, a série está com 9 de 10, no Rotten Tomatoes está com 93 da crítica, 86 do público. E é uma coisa completamente diferente. São só 6 episódios, cerca de meia hora cada um. Quando esse Imperdíveis foi pro ar, já vai ter terminado essa primeira temporada. E já foi renovada para a segunda pela HBO, que não tem renovado nada ultimamente. Então vale muito a pena ir lá na HBO Max para dar uma olhada.
Muito boa dica. E eu acho que o mais legal aqui desse ensaio é que a gente não tem ideia, né, Marcudo, se isso foi roteirizado o que acontece, né? ou se é praticamente 100% uma improvisação. Vale muito, especialmente para quem não se importa em ficar um pouco constrangido, um negócio meio estranho. Belíssima dica, Marcudo, bem legal.
Galera, eu tô muito feliz com a minha super dica imperdível de hoje, porque eu vim para falar sobre A Balta Elementar, que virou a minha comédia favorita desse ano. E muito antes dela chegar ao Brasil, a gente já tava escutando muita coisa boa sobre ela, porque ela também virou a comédia queridinha dos americanos agora em 2022. O que é muito legal é que a Janine, que é a protagonista da série, ela não é uma heroína. Ela é muito mais parecida com uma pessoa comum. Ela tem problemas amorosos, ela tem problema de dinheiro. Quando ela vai tentar resolver um problema, ela acaba se complicando toda, né? A gente pode até chamar a Janine de quase uma brasileira. Então, por isso, a gente consegue se identificar tanto com a personagem. Quem faz a Janine é a produtora do momento, que é a Quinta Brunson. Ela acabou de assinar um contrato milionário com a Warner. A Quinta disse que se inspirou na sua mãe, que também foi professora da rede pública por 40 anos. E a trama é isso. Lembrando que A Balta Elementar trouxe novamente a ABC para os indicados ao Emmy, e lembrando que ela está disponível lá na plataforma da Star Plus, e é imperdível.
Ô Paulinha, que dica, hein? Que bela dica que você trouxe aqui. Eu tava falando justamente dessas criadoras, né? Criadores e criadoras que fazem de tudo muito. É o caso da nossa Quinta Brunson aqui, né? E ela segue muitos passos da Issa Rae, lá de Insecure, e da Michaela Coel, né? De I May Destroy You. Né? Muito bacana ver que a mesma pessoa faz absolutamente tudo, e ela traz uma comédia, cara, leve, gostosa, despretensiosa. Eu até falei pro Marcudo que era mais ou menos uma mistura de The Office com Community, né? E eu acho que segue mais ou menos por essa linha, só que tem uma crítica social por trás muito bem colocada, e que acredito eu vai fazer essa série faturar grandes prêmios aí, não só o Emmy.
Eu assisti o primeiro episódio, eu gostei muito, achei legal que logo no começo eles já zoam essa questão de ser um documentário falso, né? Eu curti aquele humor rápido e eu fiquei surpreso como no final eu fiquei emocionado com a professora falando do aluno que não conseguia dormir em casa, né? E a Paulinha tava falando, comparando com o Brasil, isso acontece muito aqui, tem inúmeras abortes aqui ou em condições bem piores, então dá pra se identificar com certeza e eu vou voltar pro resto da temporada.
Muito bem, gente, eu vou pegar o fio aqui da Star Plus, trazer a minha primeira diquinha de hoje, que é Influencer de Mentira ou Not OK, filminho que tá lá no catálogo da Star Plus, curtinho, 1h40, despretensioso, tem um ótimo plot que eu vou tentar explicar aqui. A gente tem a protagonista, né, vivida pela excelente Zoe Dutch, lá de Zombieland e da série The Politician, que é uma millennial que quer ser famosa, quer ser influencer, quer aparecer, quer ter muitos seguidores, tá sempre atualizando o Instagram e outras redes, quer namorar com um menino famoso e tal, e ela vê a oportunidade acontecer. E sabe como que ela resolve ficar famosinha? Fingindo que viajou pra França, só que ela faz montagens, né? Então ela coloca várias paisagens francesas atrás dela, faz uma montagenzinha no Photoshop, e uau, foi pra França, né? E toda descoladona e tudo mais. Só que acontece que tem um baita de um atentado terrorista na França, justamente na cidade como ela tá, e ela aparece dando entrevista para tudo quanto é lugar como uma sobrevivente desse atentado, e ela vai dar aulas e palestras e virar uma influenciadora da resistência porque sobreviveu e tudo mais, só que isso, na verdade, é uma grande de uma mentira, né? Ela vai acabar sendo descoberta? Não sei, vale a pena você conferir lá no filme da Star Plus. Gente, a direção e roteiro aqui é da Queen Shepherd, mais uma grande criadora aí de apenas 27 anos de idade, que escreve, dirige e atua, e que vale ficar de olho nela.
Sansa, ouvindo a história, o roteirinho aqui, eu lembrei de uma influenciadora, entre aspas, que na década passada ficou muito famosa no mundo inteiro por recriar fundos de cidades famosas da Europa e tirar fotos, ela, o cachorro, ela, o gato, ela, o marido. Ela fez isso durante um ano, cara, como se ela estivesse viajando pela Europa inteira. Ela juntou aí quase 1 milhão de seguidores, se não me engano, na época, o que era um absurdo se a gente pensar em 2013, 2014, pro Instagram. E no final foi maravilhoso, porque ela mostra que ela fez tudo isso de casa. Tudo de casa, ela nunca se mexeu para mostrar o quanto fugaz as coisas são hoje em dia. É uma baita de uma crítica também para mostrar para as pessoas que fama não é tudo, né, Sansa? Queridos, a minha dica, ela está na Netflix, ela tem 7.5 no IMDb, tem 89% de aprovação no Rotten Tomatoes e se chama Grandes Fracassos, Woodstock 1999. Ele é dirigida pelo Jamie Crawford, que tem dezenas, literalmente, de documentários, nunca fez nada de grande destaque, mas aqui o miserável acerta na veia ao contar por que, que o Woodstock de 1999 foi um total fracasso, ao contrário do festival original de 1969. O mais bacana aqui é que a gente tem a participação de muitas pessoas que participaram desse Woodstock de 1999, especialmente do Michael Lang, que foi um dos cofundadores do Woodstock. Aliás, que Deus o tenha, ele faleceu 3 meses depois de acabar a gravação desse documentário, que tem só 3 episódios. É muito interessante a gente entender o porquê que o Woodstock de 1999 deu 100% errado. 100% errado. Apesar dos grandes shows como Calvin Harris, como Korn, como Red Hot Chili Peppers, como Limp Bizkit, como Bush, tudo isso permeia o que acontece nesses 3 dias de Woodstock em Nova York, numa área que não era verde, como foi o Woodstock original, numa área que era uma base aérea cheia de concreto, num calor infernal, numa questão capitalista onde Woodstock, teoricamente, paz e amor, precisou fazer dinheiro, ou precisava fazer dinheiro. Então você encontrava garrafas de água vendidas a 4 dólares, estamos falando de 1999, não de 2019, burritos a 12 dólares, 300 mil jovens ensandecidos num calor do cacete, sem água e sem comida. Sem esquecer que não tinha banheiro também. Quer dizer, tinha nas primeiras 4 horas, depois não tinha mais. Então assim, vale a pena acompanhar, vale a pena ver, porque, cara, ficou exatamente, pelo menos pra mim, né, a transcrição na tela do que é o jovem americano hoje.
É verdade, Rafa, assisti os 2 primeiros episódios, a dica é muito boa. Primeiro para a gente relembrar daquele período do fim dos anos 90, a MTV, as bandas que eram sucesso na época, apesar de eu ter ficado surpreso com a catarse que o Korn causou ali. E foi, né, um festival de erros dos organizadores, não só na infraestrutura, como justamente por eles terem subestimado o tipo de público que eles estavam levando para lá. Então vale a dica, sim.
E eu queria aqui dar a dica da dica, que é o documentário Fyre Festival, né, que vai numa linha mais ou menos parecida. E tem aquela pataquada, né, dos caras que vão fazer um baita de um festival de música eletrônica, né? Não só eletrônica, como rock and roll também, numa ilha. E dá tudo muito errado. Vale a pena dar o play também lá na Netflix.
Muito bem, pessoal. A minha dica de hoje, como vocês sabem, eu já sou conhecido aqui nos corredores da corporação do Senta Que Lá Vem Spoiler por sempre dar dicas de séries e filmes de gibizinho, e não ia fugir a regra. Hoje a minha dica é Paper Girls, tá lá no Amazon Prime Video, é do Brian K. Vaughan, o escritor dos quadrinhos, é o mesmo cara que fez o I, The Last Man, que não foi pra frente lá no Star Plus, mas nessa outra historinha aí que ele conta, Paper Girls conta a história de um grupo de meninas, lá em 1988, elas se chamam Paper Girls porque elas entregam o jornal na casa das pessoas. E aí, numa bela noite, quando elas estão lá, em 1988, acontece uma catástrofe, esse dia é chamado, inclusive, de Dia do Inferno, e elas vão parar no futuro, no nosso presente. Elas se encontram, inclusive, com suas versões adultas, e aí imagina, gente, você, pequeno ouvinte, como é que você imaginava que seria você mesmo adulto? A decepção da protagonista, que é a Erin, com ela adulta, é uma das coisas mais divertidas dessa série. Quem faz ela adulta, e é interessante porque a gente acabou sem combinar, mentira, a gente combinou tudo, falando de comediantes, de mulheres que fazem de tudo, né? E quem faz o papel principal da protagonista mais velha, né? A Ellie Wong, que é uma comediante americana, tem vários stand-ups dela lá, e ela faz uma pessoa adulta muito decepcionada consigo mesmo, que o futuro não foi o que ela imaginava, e o confronto dela com ela aos 12 anos é, assim, pra mudar a vida. Assim, você fala, ih, caramba, o que, que eu fiz da minha vida pra chegar até aqui? O meu eu de 12 anos ia apontar o dedo na minha cara e falar, cara, não foi bom isso que você fez, né? Pra quem se interessar, é um Stranger Things mais desconstruidão, né? Com discussões um pouco mais sérias, com discussões mais profundas, mas tem essa pegada Stranger Things, da molecada que tá atrás de resolver um problema, um fio meio Goonies, assim, das meninas andando de bicicleta pela rua e tal. Tem uma pegada de ficção científica também interessante, e eu me diverti muito vendo Paper Girls. Então, ó, minha dica, Paper Girls, vai lá, dá pra assistir numa boa, não é aquela que precisa de um grande investimento intelectual, é uma diversão bem honesta.
Professor, você mencionou aí a Ali Wong, né, cara, que é de fato maravilhosa, eu racho o bico com os stand-ups dela, tem alguns na Netflix, mas eu queria destacar também a Sofia Rosinski, cara, que tem só 16 anos e faz o papel da Mac, né, a amiga mais badass, aquela que senta a porrada mesmo e sai atirando, né, malucona. Cara, 16 anos, ela também, a gente tá falando de quem faz de tudo, né? Ela é uma produtora aos 16, escritora, já participou de diversos curtas e filmes pra TV e faz uma personagem aqui maravilhosa, né? Desde o primeiro momento dela em tela, é impressionante como ela é magnética, né?
Ela é demais, cara, e acho que ela... os personagens dessa série, eles são muito bem definidos, assim, né? Você tem um perfilzão de cada uma. E ela faz essa menina, que é a menina pobre, revoltada com a situação que ela tá lá, que fica pé da vida com a família, mas ao mesmo tempo ama a família, e aí ela desconta no mundo todas as frustrações dela, e essa menina é um espetáculo. Essa menina aí, ó, nós vamos ainda ouvir muito falar dela, viu, pessoal?
Gente, minha segunda dica é outro filme curtinho, gostosinho de ver, principalmente nessa friaca que tá fazendo pra você ver abraçadinho, seja com sua girl, seja com seu boy, seja com um cachorro, com um gato, e eu estou falando aqui de Eduardo e Mônica. Gente, desde 2017, na entradinha de 2018, a gente já tinha notícias sobre Eduardo e Mônica, o filme baseado numa das músicas mais famosas do Legião Urbana, e só 4 anos depois ele chega pra gente, ele tava pra aluguel em várias plataformas, como a Google Play, e recentemente a Globoplay disponibilizou aí no seu catálogo. O roteiro, né, é claro que é inspirado na composição do Renato Russo, traz vários elementos aí de Eduardo e Mônica, mas tem vida própria, pra mim essa é a grande surpresa. Ao contrário do Faroeste Caboclo, né, que a gente teve lá atrás, dirigido pelo mesmo René Sampaio, que é fanzaço de Legião Urbana, aqui ele não é tão literal e traz novas ideias muito interessantes. Destaque total para as enormes atuações aí de mais uma faz tudo, né, a nossa queridíssima Alice Braga, e do Gabriel Leone, né, justamente aí nos papéis de Mônica e também de Eduardo. E eu queria trazer aqui um destaque para a atuação maravilhosa do Vitor Lamoglia, né, que faz o melhor amigo do Eduardo, ele não está na música, mas que é fundamental para a história andar para frente e para algumas decisões acontecerem. O filme está disponível na Globoplay, novamente, tem 1h30, 1h40, e cara, surpreendentemente me emocionou. A cena final, aquela reta final, os últimos 5 minutos, são coisas lindas de ver, e vou falar que até deu uma coceirinha no olho e desceu uma lágrima, viu?
Você tá maluco, Sansa? Que uma coceirinha? Parecia que tinha aberto a torneira da cozinha aqui, bicho, aquela cena final, cara. Olha, o Sansa falou uma frase que é muito verdadeira. O filme tem vida própria com relação à música. A Alice Braga tá muito legal aqui, né, Sansa? Ela tem uma atuação muito cara, honesta nos momentos da vida dela. E o que eu achei mais legal é que ficou muito claro mesmo a diferença de criação dos dois. Existem alguns personagens que a gente não conhecia, entre aspas, aqui, né, da música no filme, como, por exemplo, o vô dele e o papel que ele tem no filme em si. Mas foi muito legal também descobrir o Gabriel Leone aqui, né, como um molecote dentro do filme. E, cara, o melhor amigo dele não tá na música também, né, Sansa? Mas tem um plotzinho twist ali que vinha se construindo, né, Sansa, durante o filme, assim. E vale muito a pena ver por esse melhor amigo, pela cena final, que realmente é de chorar, não é só uma cosquinha, não. Baita dica, Sansa. Uma dica escondidinha, viu? Que pena que veio a pandemia, porque é um filme bem legal de ver, cara.
E olha que bacana, gente. Caso a Comissão Brasileira de Cinema e Artes Visuais indique Eduardo e Mônica, a gente pode ter um filme brasileiro disputando o Oscar de melhor filme estrangeiro. E já faz muito tempo que o Brasil não chega entre os 5 finalistas. Então, vamos torcer.
Ô Paulinha, dedos cruzados aqui desde já. Excelente essa informação que você trouxe. E mais uma dica da dica, por falar em Mônica, a Babi me obrigou a ver a série da Turma da Mônica. Eu fui de muita má vontade pra assistir e fiquei surpreso, velho, assim como os dois filmes anteriores. Que série gostosa de ver, levantando a bola da Globoplay aí, a série da Mônica, que eu não sei se é laço, se é lição, se é o caramba aí, tá disponível ali. Tem um elenco muito bom, grande trabalho da galerinha da turminha.
Turma da Mônica, a série é muito louco, é demais, é fofíssimo. Um mega trabalho do Daniel Rezende, cara, que é o diretor dos dois filmes. Olha, e fez tão bem, foi tão bom isso, que tem petição na internet pra galera, porque o seu Maurício já queria fazer o filme da Turma da Mônica jovem. E o povo ama o elenco original e falou, não, seu Maurício, deixa os meninos aí, nós queremos mais. Então, ó, dizem por aí que vai ter segunda temporada, viu? Delicinha essa aí.
Bom, falando aqui da minha segunda dica, eu acho que é uma das maiores injustiças da história do Senta Que Lá Vem Spoiler, que é não ter dado valor para uma das melhores séries que já apareceram em qualquer tela. Eu tô falando de Better Call Saul, que encerrou agora em agosto a sua 6ª e última temporada, com uma masterclass sobre roteiro, narrativa, direção, atuação e tudo mais. Com muito gosto, eu fiz um dos integrantes do SKLVS voltar a assistir, e a gente conversou bastante sobre essa 6ª temporada. É o único integrante que está em todos os nossos episódios, mas a voz não aparece, nosso editor, o Norba. E foi muito legal essa viagem, porque é difícil uma série saber a hora de parar, ou o jeito certo de parar, né, as Game of Thrones da vida que o digam. Mas Better Call Saul não, eu até comentei no nosso grupo que fez subir tanto a minha barra de exigência que eu reclamo até de série que eu acho boa. E eu não espero que sejam do mesmo nível, porque Better Call Saul é muito fora da curva, é uma das poucas séries que realmente lidam com consequências, né? Nada do que acontece lá é esquecido ou ignorado. A primeira temporada influencia na última. Foi bom demais acompanhar essas 6 temporadas com atuações brilhantes do Bob Odenkirk, que é o Saul, da Ray Seahorn, a Kim, que precisa muito ganhar um Emmy, só uma cena dela no penúltimo episódio já devia garantir. Ainda tem o Giancarlo Esposito, o Jonathan Banks, que reprisa os papéis do Gus Fring e do Mike lá de Breaking Bad. E tem a direção, o design de produção, a montagem, o cuidado com que Better Call Saul é feita, cada detalhe que colocam na série. Tem trocentos planos icônicos, vários momentos simbólicos, é muito diferente mesmo. Enfim, Better Call Saul nasceu de Breaking Bad, que é uma das séries que eu mais gosto de todas, mas hoje dá pra dizer que o Vince Gilligan e o Peter Gould, que é o criador do personagem Saul, superaram a obra original. Better Call Saul é mais bem pensada, é mais redonda, é mais bem realizada, então é melhor que Breaking Bad, que eu continuo adorando do mesmo jeito. As 6 temporadas completas estão lá na Netflix, e quem não assistir é porque tá maluco, eu não gosto que é excelente. Não é, Norba?
Fala, Marcudo. Fala, pessoal. Tudo bem? É um prazer estar com vocês aqui, principalmente para falar de Better Call Saul, que realmente, quem não assistiu ainda, é loucura total. É uma série que é muito envolvente, você se envolve com os personagens. Para quem curte Breaking Bad, dá aquela nostalgia do Breaking Bad. Só que, é o que uma vez eu comentei com o Marcudo, me parece que é uma série nos moldes de Breaking Bad, com alguns erros corrigidos, né? Você vê ali um show do Bob Odenkirk, que é o principal, né? Que faz o Saul Goodman, começa ali com o Jim McGill. você se diverte com ele, porque ele é muito engraçado. Ele é mais sério do que em Breaking Bad, mas você vê ele fazendo umas propagandas amadoras, como advogado, você se diverte muito com ele. Você vê ele partindo e intensificando essa vida dele como um vigarista profissional, né? Mas você vê também o lado humano dele, né? Uma coisa que você não via muito no Breaking Bad. Gostei muito de assistir, acabou a série e passou vários dias e eu continuo lembrando dela, lendo tudo que eu vejo, vendo vídeos, enfim, é realmente uma grande série e eu recomendo.
Marco, do excelente dica. Eu vi só a primeira temporada de Better Call Saul e, assim como Norba, vou retomar por sua causa, pela sua insistência, né, sempre muito carinhosa. E eu quero dizer aqui, e talvez vocês, queridos ouvintes, não estejam preparados para isso, mas o melhor ator do momento, porque futebol é momento e filme também é momento, de Hollywood, se chama Bob Odenkirk, cara. Que puta ator, velho. Tudo que ele faz é fantástico, do drama à comédia, à pancadaria, à ação. Ele é maravilhoso, ele é o melhor ator de Hollywood no momento. Se você estiver preparado para essa conversa, chama no inbox.
E o Marco Du falou do Giancarlo Esposito, e é muito bacana, porque ele participou do Faça a Coisa Certa. O papel dele é muito importante pro roteiro, e ele tá bem novinho no filme.
Bora relembrar aqui nossos imperdíveis do mês, para você aí fazer sua listinha? O Ensaio tá na HBO Max, Better Call Saul e Woodstock 99 estão na Netflix, Eduardo e Mônica e também Turma da Mônica séries estão na Globoplay, Abbott Elementary e Influência de Mentira estão na Star Plus e Paper Girls, As Garotas de Papel, está disponível na Amazon Prime Video. E você aí, gostou das dicas? Então fica por dentro que todo finzinho de mês aqui no Senta Clavem Spoiler a gente volta com os nossos imperdíveis, uma cunhadoria de primeira pra você escutar aí na sua cama, no sofá, no carro, no busão, na academia ou lavando aquela pia de louça gostosaça nesse frio. Obrigado, hein, pessoal?
Valeu, gente! Sempre muito bom estar aqui com vocês. Depois de ouvir o Senta que Lá Vem Spoiler, vai lá e assiste o Armazém Pop no YouTube. Valeu!
Já que o professor fez o merchan dele, vou fazer o meu também. Depois que escutar esse episódio, vai lá no YouTube e assiste qualquer vídeo do Onde Está o Controle.
É isso aí, Paulinha, é isso aí, professor Tiagão, Marcudo, Sansa, ouvintes, obrigado de novo, até a próxima, tchau!
É isso aí, pessoal, valeu e até a próxima!
O Senta Que Lá Vem Spoiler conta com a edição de Norberto Notari, direção de arte de Renato Sansão, produção musical de Rodrigo Maestro. Essa é mais uma produção original da Sônica Podcasts Anywhere. Você encontra mais do nosso trabalho em sonicapodcasts.com. Valeu pela companhia e... Ei, alguém atende de telefone?
Beijo grande, assistam, sigam as redes do Senta Que Lá Vem Spoiler e aí escreve o que vocês estão achando. Beijão!